Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando o mercado, olhando para Chicago. Não tem notícia nova que, enfim, nesse momento esteja animando os investidores e que possa, de alguma forma, modificar o atual patamar conquistado aí pela soja, nessa casa dos 9,30, 9,50 nos principais vencimentos. Ontem, por exemplo, saiu a notícia de que a China se comprometeu a comprar 10 milhões de toneladas dos Estados Unidos. Hoje teve mais um avanço dessas informações com a própria China confirmando aí compra de 20 bilhões de dólares em produtos agropecuários dos Estados Unidos, mas ainda assim o mercado não reagiu, pelo menos da forma que se esperava diante de notícias como essa. A gente vai conversar agora com o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Luiz com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Como é que a gente entende, hein, Luiz? Apesar de boas notícias, o mercado parece que está dando de ombros aí para essas notícias. O que que está acontecendo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. O mercado, ele já, de certa forma, tinha precificado a maior parte dessas notícias, digamos assim, né? Desde que a gente teve aquela reunião presencial aí, entre os governos, dos Estados Unidos e da China lá em solo americano, recentemente, o mercado voltou a ficar otimista com relação à guerra comercial, com os rumos da guerra comercial, inclusive especulando aí que a assinatura desse suposto acordo parcial que foi selado nos bastidores, mas ainda não foi assinado, essa assinatura ainda deve acontecer em 2019, provavelmente ainda em novembro. Então o mercado já havia precificado isso, esse otimismo já estava precificado nos contratos em Chicago, e aí a partir daí o mercado entra em stand-by por novidades, ou seja, mais fatos com relação a isso, né? Esses rumores de 10 milhões de toneladas que a China se comprometeu a comprar e talvez tenha isentado algumas empresas chinesas para comprar soja americana, ainda precisam ser realmente confirmados, embora a gente tenha essa fala aí do governo chinês que vai comprar 20 bilhões de produtos agrícolas. Precisa um pouquinho mais de clareza com relação a esses boatos, a esses rumores, que aparentemente realmente parecem ser verdades. Mas precisa de uma confirmação para isso e precisa da China realmente comprando soja americana para o mercado ganhar mais força. Ou é isso, ou é de fato a gente vê a assinatura do contrato. Então a gente precisa da caneta no papel, os dois governos apertando as mãos e dizendo que a guerra comercial vai ter uma trégua agora oficial aqui assinada e que a China vai comprar soja americana em novembro, em dezembro, em janeiro. Só assim o mercado vai subir de fato, vai poder superar os 9,50. Sem isso, o mercado encontra apenas suporte nesses fatores, né, no fator da guerra comercial, porque, como eu falei, o mercado voltou a ficar otimista e tudo indica agora que um acordo parcial aí vai ser assinado no curto prazo.
E essa desconfiança se justifica. Inclusive, hoje se divulgou aí o relatório de vendas de soja americana e não teve nenhuma novidade, pelo contrário, a novidade foi negativa, né, Luiz?
Exatamente, as vendas vieram bem abaixo do esperado, bem abaixo das últimas 2 semanas, por exemplo. A gente teve praticamente só 500 mil toneladas de soja nova americana sendo vendida, enquanto nas últimas 2 semanas era em torno de 1 a 2 milhões de toneladas. Então, realmente, surpreendeu pelo lado negativo, e é isso. Então, o mercado olha para isso, ainda tem um certo ceticismo em cima dessa questão da guerra comercial, embora esteja otimista, mas precisa de fato ver que os chineses voltaram a comprar ou vão voltar a comprar soja americana no curto prazo para poder realmente ganhar um pouco mais de fôlego aí.
Pois é. O fato é que se ele não sobe, se ele não evolui com as notícias, o mercado também não cai. Está se ancorando em quê aí, Luiz?
Como eu falei, esse otimismo, né, renovado é o principal fator de suporte. Mas a gente também, no lado da oferta, a gente tem a questão da safra americana. Aquela quebra da safra americana é relevante, está se confirmando uma quebra muito relevante. É uma quebra que ainda não está definida também, ela pode até aumentar, dependendo do que acontecer. A gente teve aí as semanas recentes aí de clima ruim, com neve, com geada, enfim, com umidade acima da média, temperaturas muito baixas em boa parte do cinturão produtor. E isso faz com que o mercado especule com que as perdas possam aumentar. Então, a safra americana não está definida, e isso é outro fator de suporte. Até o clima, ele está ainda irregular, os trabalhos de colheita estão atrasados, então essas perdas podem aumentar. Então esse é o segundo fator de suporte para o mercado. Então esses dois principais fatores são muito fortes e trazem aí um suporte acima dos 9, tranquilamente. O mercado, acho que muito dificilmente vai cair abaixo dos 9. Eu acho que só um desastre com relação às negociações comerciais aí, um retrocesso muito grande, poderia fazer com que o mercado voltasse a cair abaixo dos 9. Eu acho que isso é muito improvável. Então o mercado deve continuar aí firme acima da linha de 9.
E outra coisa que gera essa desconfiança, principalmente do investidor americano, é porque a China não está demandando dos Estados Unidos, mas me parece que aqui no Brasil ela está comprando, né, Luiz? Inclusive, justifica aí um reforço no prêmio, né?
Exatamente, Alexandre. Então, esse é um ponto positivo que a gente está percebendo aí no lado da demanda pela soja brasileira, porque a gente vinha, né, há um tempo já com prêmios um pouco mais pressionados por essa expectativa de uma demanda menor pela soja brasileira aí no curto prazo, desde que, enfim, a gente teve esses avanços nas negociações comerciais. Então, e a gente percebeu que agora, em outubro, o prêmio voltou a subir, embora também a gente continue com avanços lá na questão comercial, a demanda pela soja brasileira continua firme. Então, os chineses continuam estacionados nos portos brasileiros, embora ainda comprem alguma coisinha de soja americana, como a gente tem visto nas últimas semanas, mas o grande volume, o volume mais grosso, ele está sendo demandado do Brasil. E isso fez com que os prêmios voltassem a subir aí nesses últimos dias, se aproximando novamente daquele patamar de 100. E a gente tem aí já registros de exportação para outubro superando 6 milhões de toneladas e para novembro já tem pelo menos 1 milhão e meio aí registrado para ser embarcado.
E para outubro isso é bom, Luiz, quando a gente faz comparações aí?
Sim, isso é um volume acima da média para outubro. Normalmente, a partir de julho, a gente tem uma curva decrescente na demanda pela soja brasileira para exportação. Então, a gente vinha aí de um julho mais forte, a gente teve agosto mais fraco, um setembro mais fraco, em torno de 4 milhões aí, agosto, setembro, e agora outubro novamente uma alta, né? Então, a gente tem um momento ascendente agora na curva, que é fora do normal, realmente, o normal aí, a sazonalidade de exportação brasileira, o normal é os meses do final do ano serem mais fracos, e a gente tem agora uma alta em outubro, então, que mostra que é uma demanda fora do normal e que naturalmente é ligada à China, porque a China está comprando praticamente 90% aí das exportações brasileiras.
Pois é. É a China realmente que está comprando, então. Tem algum ajuste em relação à queda do dólar nos últimos dias ou é fator China mesmo pesando nessa alta dos prêmios?
Não, é basicamente fator China. Tem um pouquinho do câmbio, claro, a gente tem um movimento negativo no câmbio aí que prêmio ajuda a corrigir um pouquinho, né? Mas é basicamente a China aí demandando muita soja brasileira ainda.
Agora, essa demanda ela está focada em soja da safra velha ou tem compras também acontecendo aí para safra nova, compras novas?
É basicamente safra velha. Ah, então, a questão da safra nova, a China parece que está esperando realmente essa definição da guerra comercial. Ela, obviamente, já tem alguns contratos fechados, mas o grande volume aí ainda é para safra disponível.
Muito bem. E a gente está acompanhando isso, você vê como tendência aí, tende a continuar, Luiz?
Eu diria que novembro não deve repetir esse volume de 6 milhões, mas talvez consiga aí manter uns 3 a 4 milhões de toneladas, o que ainda é um volume relevante para novembro. E se em dezembro a gente conseguir manter 2 a 3 milhões, a gente deve superar a expectativa de exportação, que hoje é na casa de 72 milhões de toneladas.
Mantendo, desculpa, vamos de novo, mantendo o que para novembro?
Se a gente tiver um embarque de 3 milhões, de 3 a 4 milhões de novembro e mais uns 2 milhões de dezembro,
a gente
deve superar a expectativa de exportação aí, que hoje ainda é de 72 milhões de toneladas.
Para quem não tinha soja, vender 72 milhões, tá bom, né?
Exatamente.
Muito bom. Meu cara, então, se isso de fato se confirmar, o prêmio também tem essa tendência positiva? Ele tem força para continuar subindo ou não dá muito para disputar soja brasileira mais, hein?
Não, a gente não pode esperar prêmio de 150, 200, né? Eu acho que prêmio de 100 para essa época do ano já e com essa questão da guerra comercial já é um prêmio bem razoável. Então, além de Chicago estar ajudando hoje, o prêmio está ajudando, né? Embora câmbio esteja trabalhando num patamar mais baixo. Esses dois fatores estão trazendo suporte para preço brasileiro. Então, eu acho que a tendência vai depender muito do que acontecer agora em novembro, porque, a princípio, o mercado imagina que no encontro entre o Trump e o Xi Jinping lá no Fórum da APEC no Chile, que vai ser entre os dias 11 e 17 de novembro, a princípio o mercado acha que um acordo parcial vai ser assinado ali. Se de fato isso acontecer, ele pode envolver uma compra imediata aí de soja americana, porque os americanos vão estar com os estoques cheios, né, recém-colhidos, a soja recém-colhida, então deve envolver uma compra imediata e talvez a gente tenha uma queda um pouco mais brusca na demanda pela soja brasileira em dezembro, praticamente dezembro e janeiro. Isso pode impactar um pouquinho o prêmio, e o prêmio pode não subir tanto. Mas eu diria que a gente ainda tem um suporte aí, se a demanda chinesa continuar nos portos brasileiros, pelo menos até novembro, para prêmio ficar próximo aí de 100, como ele está hoje.
Legal. E isso consegue manter aí a soja no porto acima dos R$90 ou o câmbio acabou perdendo esse patamar?
A gente tem referência hoje de 89,5 em Paranaguá,
tá na então, casa.
Praticamente 90, então, e eu acho que dificilmente o câmbio vai cair abaixo de 4, a gente tem muita incerteza, incertezas internacionais principalmente, né? Porque hoje a gente tem esse câmbio nesse patamar muito mais por uma questão interna envolvendo a Previdência, esse avanço da Previdência, aprovação, e questões externas aí ainda podem pesar, então acho que dificilmente a gente vai perder o patamar de 4 no câmbio. Então, tendo um câmbio aí a 4, 4,5, um Chicago a 9,30, 9,40 e prêmio próximo de 100, a gente pode falar em 90, um pouquinho acima disso nos portos brasileiros nas próximas semanas.
Legal. E você encara isso como oportunidade de venda, Luiz?
Sem dúvida, mas eu acho que a principal oportunidade de venda hoje, Alexander, eu acho que é para a safra nova. Eu acho que a safra nova, o risco é maior sobre ela, porque se o acordo comercial sai, isso pode impactar diretamente os prêmios da safra nova, principalmente, porque a gente deve ter aí um início de safra com embarques menores, enfim, com volume de soja sendo demandado mais dos Estados Unidos, a gente vai ter essa competição mais acirrada do lado da demanda, né, pela soja brasileira, então isso pode trazer problemas ali para os 6 primeiros meses do ano que vem, porque além da sazonalidade de entrada de safra, a gente vai depender dessa questão da demanda, e isso, a questão da demanda é muito ligada a essa questão da guerra comercial e para onde vai, se vai sair acordo de fato. Então, eu acho que existe um risco para o ano que vem, para os primeiros 6 meses, principalmente, porque a gente pode colher uma safra recorde, a gente pode ter uma demanda menor pela soja brasileira, se houver um acordo comercial, a gente pode ter um câmbio que também talvez não suba mais, não ajude tanto. Então, isso pode trazer impacto ali na entrada da safra, a gente pode ter preços menores do que a gente está tendo hoje.
Bela dica. Luiz Fernando, meu caro, obrigado, viu, pela participação. Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Até a próxima.
Um abraço. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, conversando com a gente, analisando o mercado. Chicago que não reage porque não tem nada de concreto acontecendo. Por enquanto são só notícias, são só manchetes, mas de fato as vendas acontecendo, a demanda evoluindo, isso ainda não está sendo registrado. E o mercado prefere adotar o sentimento aí de cautela nesse momento, até para não superfaturar, enfim, não sobrevalorizar aí os preços da soja nesse momento. Mas assim que tiver alguma novidade, alguma coisa concreta em relação à demanda chinesa pelos produtos americanos, daí sim isso vai acabar chegando no mercado e adicionando aí algum prêmio nos preços que já estão sendo praticados. Preços que, diga-se de passagem, não são ruins. Aliás, são preços interessantes aí, trabalhando na casa dos 9,30 e 9,50, como a gente vai ver agora. Fica de olho aí na tela que a gente mostra para você Chicago trabalhando nesse momento para novembro. Trabalhando não, fechando já, né, nesse momento para novembro a US$ 9,33 por bushel, uma queda de meio ponto. Janeiro, 9,47, 1,25 de baixa. O março fechando com um ponto de queda a 9,58 e o maio, o único aí desses que a gente consegue visualizar que subiu, pouquinho também, 0,25, a US$ 9,68 por bushel. Vamos aos números do milho. Milho encerrando também no vermelho, mas sem quedas expressivas. Milho para dezembro, 3,86, perdendo um ponto. Para março, 3,98, perdendo quase 2 pontos. Maio caindo 1,75 a US$ 4,04. E o julho, a mesma queda aí de 1,75 a US$ 4,10 por bushel. Vamos fechar com o trigo. Dezembro recuando, 4,75 de queda, uma queda um pouco mais forte, 5 dólares e 16 centos por bushel. Março, 5,21, queda de 4 pontos mais 75 também. A mesma queda para maio, que fechou a 5 dólares e 26, e julho fechando a 5 dólares e 30 centos por bushel, recuando 4 pontos mais 25. São esses os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e eu agradeço muito a sua atenção e audiência.